Vamos continuar com a nossa, reunião da Comissão. Eu gostava de dar as boas-vindas aos peticionários que estão aqui connosco hoje, aos doutores Nuno Prazeres, Joaquim Pereira, Sérgio Brigieira e às doutoras Paula Coelho e Susana Ribeiro. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a esta audição. A vossa petição é para solicitar a adoção de medidas para a defesa do direito à educação em Fátima, e eu só queria lembrar os tempos que estão distribuídos, acho que foram alertados para isso. Têm 10 minutos iniciais, depois cada um dos grupos parlamentares terá 3 minutos para fazer as perguntas ou pedir os esclarecimentos que achar que são devidos, e depois terão 10 minutos no fim para responderem. O que não conseguirem responder podem sempre mandar por escrito, porque nós, os tempos são os tempos que estão alocados. Por outro lado, nós temos alguma flexibilidade, se não usarem os 10 minutos iniciais, o tempo que restar pode ser adicionado para o fim. Se usarem mais, é retirado do fim. Portanto, está as contas todas muito bem feitas, aritméticas. E, portanto, eu dava a palavra ao Dr. Nuno Prazeres para fazer esta intervenção. Os tempos contam ali, portanto, pode ver o tempo a passar, o que ainda não tem para dizer. e eu vou dar início logo começar a falar, e eu pedia que usasse o seu microfone.
Bom dia, Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, deputado Alexandre Quintanilha, Sr. Vice-Presidente Nilza Sena e Vice-Presidente Ana Rita Bessa, e um cumprimento especial ao doutor deputado relator Duarte Marques. Cumprimentar também o grupo parlamentar do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda. A supressão das turmas nos colégios que instalou um drama diário em centenas de famílias, cuja vida é feita em Fátima e em torno da freguesia de Fátima, desde que foram estabelecidas pelo Governo os cortes nos números de turmas. Em junho de 2018, os pais viram-se confrontados com mais uma redução de turmas, de forma incompreensível a nosso ver, quando neste momento as crianças de Fátima, com famílias originárias de Fátima, ficaram sem lugar em turmas nas escolas, não tendo também assegurado a sua inscrição nos anos vindouros. Portanto, não há uma garantia que hoje não estão inscritas e para o ano podem não estar inscritas novamente. É neste enquadramento que surgiu o movimento cívico Fátima Escola para Todos. Portanto, temos 3 turmas autofinanciadas, pagas por pais e encarregados de educação que têm critério de matrícula. Portanto, são pessoas que nasceram, foram criadas, os pais são de Fátima, os avós são de Fátima, vivem em Fátima e têm negócios ou trabalham em Fátima. Temos turmas com crianças com necessidades especiais, educativas especiais, com mais de 30 alunos por turma. Posso dar o exemplo do meu filho, que tem 32 alunos numa turma com um miúdo com necessidades especiais, que precisa até de um aparelho próprio para estar na sala. Portanto, é neste quadro que nós estamos inseridos. Como reflexão, este movimento, espalhamos os cartazes em Fátima, dizendo os seguintes dizeres: em Fátima não há escola para todos. Queremos ensino público. Mais de 150 alunos sem escola em Fátima. Portanto, neste momento estamos com 150 alunos com critérios para estarem em Fátima, a estudar nas escolas de Fátima, e não têm. Tem sido uma luta difícil, mas tudo temos feito para transmitir as nossas preocupações, nomeadamente explicar a singularidade que é a localidade de freguesia de Fátima, um conceito amplo numa terra que está no limite de 4 concelhos. Nada nos move quanto ao despacho normativo número 6/2018. Compreendemos e partilhamos da preocupação na defesa das crianças com necessidades educativas especiais, bem como os beneficiários da ASE. O número de turmas deve ser considerado em consideração demográfica da freguesia e deve assegurar o ensino a todos os alunos no segundo, terceiro ciclos e secundário. Deve ser assegurada a estabilidade aos alunos e suas famílias, que é isto o essencial. Pedimos a maior estabilidade quer aos alunos, quer às famílias, quer às entidades patronais, no que as pessoas vivem, trabalham, vêm de longe e trazem os filhos para estudar. O limite imposto na redução de turmas originou a existência de turmas com mais de 30 alunos, sendo impossível às escolas aceitar mais alunos. Quer sejam crianças institucionalizadas, que Fátima recebe mais, em média, de mais 100 crianças por ano das instituições institucionalizadas, portanto são crianças que vêm para Fátima, são deslocadas do seu seio da família por questões diversas e que vêm para Fátima e que são recebidas. Portanto, temos mais de 100 crianças, em média, em Fátima, que não entram nos números, nos cálculos, ou não foram tomados em conta nos cálculos que o Governo fez no número de alunos. Portanto, 100 alunos, estamos a falar de cá em 3 turmas. Quer sejam filhos de novos habitantes, de novos trabalhadores, ou mesmo as crianças que venham por decisão, e eu penso que este ponto é importante, ou mesmo as crianças que venham por decisão dos tribunais a serem inscritas, possivelmente em resposta a providências cautelares já realizadas por alguns encarregados de educação. Ou seja, já há pais que puseram providências cautelares para assegurar que os seus filhos retornem a Fátima para poderem estudar, porque têm critérios que, a seu ver, têm direito a estar em Fátima. Se esta situação não ficar resolvida, não é? O Tribunal vai pôr as crianças novamente em Fátima e não há lugar para pôr as crianças, porque as turmas estão cheias. A singularidade de Fátima. Fátima é um centro de desenvolvimento económico em crescimento. Esta área geográfica registra um crescimento económico galopante que tem atraído investimento, razão pela qual é absolutamente perceptível que há uma diferença entre a população residente versus a população laboral. Há um documento da ASIS que nós vamos deixar, de que é a Associação Empresarial de Fátima Orém, ou Orém Fátima, que explica taxativamente a diferença do grande número de pessoas que vêm trabalhar para Fátima todos os dias e da população residente. A maioria da população laboral de Fátima desloca-se diariamente de concelhos limítrofes, cuja fronteira geográfica é evidente, como já relatei. Existem em Fátima 3 colégios com contrato de associação: Colégio de São Miguel, Centro de Estudos de Fátima e Colégio de Sagrado Coração de Maria. A atribuição de turmas às escolas mencionadas devia ter tido em conta estes critérios: população residente, cerca de 15 mil habitantes, população residente a menos de 5 km do centro de Fátima, que estamos a falar em 22.500 habitantes, que nós juntaremos a este processo as cartas das juntas de freguesia limítrofes a explicar exatamente que a maioria da sua população trabalha em Fátima, portanto, que é o fluxo diário que fazem, mas que essas freguesias limítrofes não têm o secundário. E há outras que nem sequer têm o segundo e terceiro ciclo, que é o caso de São Mamed. A população que desenvolve a sua atividade profissional em Fátima, cerca de 25 mil habitantes, na maioria dos casos, ambos os elementos do casal. Também há esta questão que é importante. Os filhos vão com os pais e não vão com o pai ou com a mãe, porque ambos os pais trabalham em Fátima. Estes aspectos foram absolutamente, no nosso ver, absolutamente ignorados no critério de atribuição de turmas, sendo ainda mais incompreensível a diminuição de turmas à medida que aumentam os ciclos escolares. A continuidade deveria ter sido garantida, sobretudo quando não há oferta pública de continuidade nas freguesias circundantes, já referidas. Assim, foram atribuídas 7 turmas para o 5º ano, diminuídas para 6 turmas no 7º e 5 turmas para o 10º. Ou seja, não faz sentido, se a população está a crescer, há um maior fluxo, há mais pessoas a chegar, como é que vamos diminuir o número de turmas? No nosso ver, não faz sentido. Para mais, para os pais, não existe qualquer explicação lógica. Ainda assim, os movimentos laborais são no sentido... Peço desculpa que eu saltei aqui. O facto torna sobretudo grave neste momento quando as crianças de Fátima, com famílias originais de Fátima, que trabalham em Fátima, não têm lugar nas turmas, nas escolas a que têm direito. É inadmissível, sobretudo comparando com realidades das escolas, com contratos de associação similares, como é o caso da Rua dos Vinhos. Ainda assim, os movimentos laborais são no sentido contrário, sendo no caso de Fátima agregador e centralizador do mercado de trabalho e não dormitório de uma grande região como Lisboa. A Ruda viu aprovadas 9 turmas para o 5º ano, 9 turmas para o 7º ano e 6 turmas para o 10º ano. Fátima situa-se no centro do país, estando no limite de 4 concelhos: Leiria, Batalha, Torres Novas e Alcanena. Atendendo à sua localização geográfica, é um local com boas acessibilidades que dinamiza toda a economia local num raio de 20 km. Como centro económico em constante crescimento, onde não existe desemprego, é um polo de atração de trabalhadores que dá resposta aos milhões de peregrinos anuais que a cidade acolhe. Os números mostram que o crescimento populacional, um crescimento populacional em contraciclo com o país. Já estou aqui no limite. Eu vou só fazer a conclusão. Então, eu, neste caso, já fizemos um apanhado. Eu gostaria de fazer o...
E pode, por exemplo, enviar o...
Sim, sim. Tratando-se de um planeamento para 3 anos letivos, apelamos à Assembleia da República que solicite ao Governo o cumprimento da lei. Nada nos move contra o despacho, como já disse anteriormente. Ao corrigir estas injustiças e ir ao encontro da especificidade que é Fátima, colocando em primeiro lugar o superior interesse do aluno e das suas famílias. Com isto, propomos o seguinte número de turmas a que foi alvo de um levantamento exaustivo. 5º ano, o número de turmas atribuído de 7 turmas é insuficiente e não contempla todos os alunos que residem em Fátima. Neste caso, proporíamos 9 turmas. No 7º ano, aqui a injustiça ainda é maior, pois implica a redução de alunos do 5º ano para o 7º ano. Esta realidade não assegura a estabilidade no aluno. No 7º ano, o número de turmas tem de ser igual ou superior ao 5º ano e nunca inferior. No 10º ano, que é uma questão singular, em Fátima temos de juntar os alunos provenientes das freguesias de São Mamed e Santa Catarina da Serra, que distam a 2 km do centro educativo de Fátima, que não têm ensino público no secundário. Em termos demográficos, corresponde a cerca de 22.500 alunos, habitantes, peço desculpa. O número de turmas sugerido seria de 8 turmas. Sugeríamos ainda uma revisão em relação aos 7º anos e 8º anos, porque temos 3 turmas com autofinanciamento que são os pais a pagar. Obrigado.
Muito obrigado. Passamos agora às perguntas dos vários grupos parlamentares. Eu, como deputado relator, é o deputado Duarte Marques, do PSD. Eu nunca fiz esta pergunta anteriormente, não sei se quer ser o último a intervir ou não, se os grupos parlamentares têm alguma... Não sei se alguém... Porque ele é o deputado relator, não sei se... Não, então... Deputado, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senhores deputados, Srs. Peticionários. Peço desculpa. Em primeiro lugar, queria dar as boas-vindas aos peticionários que vieram à nossa comissão, em nome do grupo parlamentar do PSD. Esta é uma petição que rapidamente recolheu muitas assinaturas e é um caso que merece ser analisado com bastante ponderação por esta Comissão. E em nome do Grupo Parlamentar do PSD, a primeira coisa que nos compete dizer é que, de facto, este é um problema que se arrasta nos últimos 3 anos, que de alguma forma se percebeu que esta comunidade foi muito afetada pela redução do número de vagas nos colégios com contrato de associação. Importa também dizer que são escolas com um nível de qualidade muito acima da média, sobretudo na região e ao nível das melhores do país, e em que todos os alunos, sem exceção, tendo em conta a sua origem familiar, o seu agregado familiar, tiveram acesso e têm tido a educação de bastante qualidade. Aliás, são escolas bastante empenhadas no próprio Parlamento dos Jovens, em que todos nós temos visitado e colaborado bastantes vezes. O que acontece é que no último ano, apesar das expectativas criadas, nós apercebemos claramente que o despacho sobre as matrículas, que foi bem aceito por toda a população, pela autarquia, pelas diversas escolas, pelas associações de pais, e toda a gente percebeu que, segundo aquele despacho, não ia haver problemas de maior na freguesia de Fátima. E, portanto, ninguém contestou, ninguém levantou problemas. Porquê? Porque os critérios pareciam justos e adequados e, portanto, muito em cima do número de vagas aberto desse período, não houve contestação, não houve protestos, toda a gente de forma bastante civilizada compreendeu e aceitou. O que depois veio a acontecer, e que na nossa opinião se chama de uma traição, é que o número de vagas que foram disponibilizados não foram adequadas ao número de crianças que preenchem os requisitos que o próprio Governo estabeleceu. Ou seja, o Governo disse, quem tiver estas características tem direito a uma vaga, mas depois disse, mas só há vaga para X. E o que é que acontece aqui? O Estado português, a Segurança Social, os tribunais colocam crianças em instituições naquela freguesia, do país todo, do Algarve ao Minho, pela proteção, pela garantia que têm de qualidade, e depois essas crianças são enviadas de autocarro para uma escola, crianças estão sob proteção, são enviadas de autocarro para uma escola numa outra ponta do concelho, sem qualquer guarda, sem qualquer proteção. Porquê? Porque não há vagas. Pois o mais curioso que acontece, que ainda é pior, são as pessoas daquele concelho que nasceram lá, que vivem lá, que pagam lá os seus impostos, que se estudaram sempre lá, não têm vaga para estudar na sua freguesia e o Estado nunca criou uma alternativa ali para que se pudesse estudar. E chega-se ao cúmulo de haver pessoas de fora do concelho que têm vaga e as pessoas que vivem lá não têm. Isto é muito injusto. Sr. Presidente, terminava só que esta é uma matéria que ideologicamente ou não nos pode dividir, mas há uma coisa que é o primado da lei e aquilo que são as regras estabelecidas e a justiça das coisas. E uma coisa que eu tenho que deixar aqui que me parece importante lembrar, Sr. Presidente. Nós, nesta Comissão, habituámos-nos que o Sr. Ministro da Educação demore meses a responder às nossas perguntas. E quando esta polémica se levantou, os deputados do Partido Socialista eleitos por Santarém fizeram uma pergunta no dia 16 de outubro. Teve uma resposta 6 dias depois. Isto é um recorde no Parlamento. E é uma resposta a dizer para o ano resolvemos. Que nem sequer é assinada pelo chefe de gabinete. Isto parece-nos uma tentativa de ludibriar as pessoas. O que importa é que consigamos resolver o assunto. E deixava aqui uma pergunta, o que é que tem esperança que aconteça durante o próximo ano letivo para que se possa acabar com esta situação de vez e resolver o problema às pessoas que precisam e que têm direito?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Maria Augusta Santos, do PS, para a sua intervenção.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e saúdo em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Movimento Cívico, Fátima, Escola para Todos. Aliás, já tive ocasião, em nome também do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, de receber em audiência, portanto, este movimento cívico, onde colocaram as questões que, no início desta audição, voltaram a repetir. O que está em causa foi afirmado pelo professor Nuno Prazeres, pelo peticionário Nuno Prazeres, que a situação das escolas de Fátima corresponde à supressão de turmas. Ora bem, vamos assentar aqui um facto. Relativamente às turmas que estão em funcionamento no presente ano letivo, Mantiveram-se o número de turmas do sétimo ano, relativamente ao ano anterior, mantiveram-se as turmas de décimo ano, houve efetivamente uma redução de 3 turmas no quinto ano, que eram 10 turmas e passaram a 7 turmas. Ora bem, nós temos de fazer esta análise com base naquilo que está especificado no despacho normativo 6/2018, tendo como avaliação aquilo que foi o universo de alunos do primeiro ciclo nesta zona de Fátima, da freguesia de Fátima e das freguesias limítrofes de Fátima. Acontece que, tendo em conta os critérios que são estabelecidos para estes alunos, efetivamente o número de turmas que satisfazia as necessidades relativamente, e estou a falar dos alunos de quinto ano, das turmas de quinto ano, relativamente a estes alunos, seriam as 7 turmas. É evidente que a avaliação da atribuição do número de turmas em cada ano letivo, e é uma avaliação feita anualmente, e portanto é bom relembrar que a rede escolar será novamente avaliada no final deste ano letivo, para que no ano 2019-2020 possam ocorrer os ajustamentos que forem considerados necessários e, portanto, esta avaliação é feita sistematicamente. É bom que se diga que há legitimidade da vossa parte em colocar as vossas preocupações, as preocupações dos pais e encarregados de educação, portanto, deste universo de freguesias e da região, mas a verdade é que é preciso nós, ano a ano, avaliarmos para podermos, com rigor, fazer a atribuição necessária e apenas a necessária do número de turmas, portanto, nestes colégios, são 3 colégios, conforme foi dito, com contratos de associação, e nós também não podemos escamotear que o número de turmas que têm contrato de associação na freguesia de Fátima corresponde a um investimento financeiro extremamente elevado e, portanto, este rigor na seleção e na avaliação e no ajustamento da rede tem de ocorrer.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os peticionários. Eu acho que nós temos aqui perante duas situações que são distintas. Um problema é a definição do número de turmas a atribuir em regime de contrato de associação perante as necessidades de um concelho que não tem escola pública. E sobre isso, a lei é muito clara, define critérios, e se esses critérios não são cumpridos, isso significa que não está a ser cumprido o dever do Estado de garantir àquelas crianças o direito à educação, e portanto isso é um esclarecimento que em todo momento é possível e deve ser pedido ao Governo, e é uma exigência que em cada momento deve ser feita ao Governo, se o Governo entende responder que para o ano corrige é porque reconhece que há um problema, se reconhece que há um problema, então ele tem de ser resolvido. Problema de natureza distinta é a explicação de porque é que não existe escola pública em Fátima. E eu acho que isso é que é o problema de fundo desta questão, que é haver um concelho no país em que há um offshore do ponto de vista do direito e da obrigação do Estado de garantir uma rede pública de escolas, e essa obrigação é constitucional, é por essa via que constitucionalmente se entende a obrigação do Estado, em primeiro lugar, para garantir o direito à educação. Sempre que se fala de Fátima, a senhora deputada Ana Rita Bessa fica muito nervosa, mas eu acho que nós conseguimos chegar ao final com tranquilidade. E, portanto, nós iremos fazer duas coisas. Por um lado, instar o Governo a resolver o problema da atribuição de turmas, o financiamento de turmas que corresponda aos critérios legais que que devem observar nessa atribuição e, por outro lado, já o fizemos em Orçamento de Estado e não conseguimos ainda ter sucesso, mas vamos continuar a insistir para que haja, para que a rede pública de escolas seja universalizada, ou seja, que todos os alunos tenham direito a ir à escola pública, se assim entenderem, e, portanto, quando chegar a altura de acompanhar a petição, não deixaremos de colocar essa questão, que é a necessidade de construir escola pública em Fátima.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu... Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar todos aqui os presentes da... do Movimento Fátima Escola para Todos, que têm a petição que trazem até nós hoje. Nós já vos recebemos no grupo parlamentar também, como sabem, e percebemos desde essa reunião que a vossa questão não era propriamente a questão como colocada pela Sra. Deputada Joana Mortágua na segunda parte da sua análise da situação, não tem que ver com se deve ou não deve haver escolas públicas, se devem ser universalizadas. Essa problemática não é aquela que nos trazem na petição. É uma problemática que nós achamos muito interessante, sobre a qual temos visões ideológicas muito diferentes, mas não é aquela que está em discussão. O que está em discussão é estritamente o facto de... ser necessário, aparentemente, até com a concordância do Governo, corrigir uma falha que decorreu, eventualmente até do estudo realizado pelo Governo, quando entendeu onde é que deveria fazer o recorte e o corte das turmas em contrato de associação, porque aparentemente, no caso de Fátima, no caso de Ourém e depois especificamente em Fátima, não existem escolas públicas a partir do primeiro ciclo, e isso faz com que aconteça este paradoxo, que é o próprio Governo, o próprio Ministério da Educação, que entra em contradição consigo próprio quando, por um lado, corta turmas, mas por outro lado estabelece um despacho normativo de matrículas que, com determinados critérios que ficam agora impossíveis de ser concretizados por causa desse corte de turmas em prejuízo das famílias. E não é em prejuízo dos negócios, é das famílias. Pronto, e era bom que pensássemos sempre deste ponto de vista antes de entrarmos noutro tipo de discussões que, como digo, não fazem agora sentido aqui. Eu acho interessante que esta, é interessante e sei que é real, que há uma avaliação anual da rede e que, portanto, eventualmente até para o ano seja corrigida esta situação. Não me deixa particularmente descansada, porque significa que houve um ano em que as famílias tiveram que tomar decisões que em muitos casos têm implicações de continuidade pedagógica e, portanto, em muitos casos vai ser difícil agora decidir qual é o melhor dos bens, não é? Agora, afinal, volto para trás e desenraízo o meu filho das amizades e dos circuitos e das relações que já criou para estar mais perto de casa, quando isto nunca devia ter acontecido, porque devia estar perto de casa desde o início, ou perto da residência, do local de trabalho dos pais desde o início. Portanto, bom que seja corrigido, mas não me parece que seja... a situação ideal. E digo isto porquê? Porque nós, em tempo útil, submetemos automaticamente um projeto de resolução no CDS para tentar corrigir esta situação. Como sabem, não foi aceito pelo PAR a sua discussão em plenário, embora nós não quiséssemos sequer que fosse discutido em plenário, queríamos que fosse discutido em comissão, porque há novas regras na Assembleia da República e naquilo que é a discricionariedade do Presidente da Assembleia da República, ele entendeu que este era um assunto local e, portanto, não deveria, embora tenha sido admitido, não foi agendado. E será agora agendado com a petição, naturalmente, quando ela vier a ser discutida, mas já muito mais tarde do que o tempo ideal em que talvez ainda se pudesse ter corrigido no início do ano letivo. E, portanto, sobre isso, e terminando, tenho-vos a dizer que lamento que tenha acontecido dessa maneira, também não sei qual seria o desfecho, mas lamento que tenha sido dessa maneira e, em todo caso, continuaremos a tentar resolver o assunto porque entendemos que há matéria, de facto, que precisa de ser corrigida. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passarei agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os peticionários e representantes do Movimento Fátima Escola para Todos, agradecer a exposição que fizeram. Por parte do PCP, o que nos parece é que há efetivamente aqui um problema que necessitaria de uma resposta imediata. e que se prende, como já foi aqui bastante colocado, em relação àquilo que é o próprio despacho das matrículas, mas também a capacidade de resposta pública que existe na região para aquilo que são as necessidades concretas das famílias que têm os alunos ali a estudar. E que evidentemente necessita de resolução, e nós percebemos esse ponto de vista e aquilo que aqui foi colocado em relação ao conteúdo específico da petição. Ainda assim, discordamos um pouco da perspectiva de que este problema, que é um problema que necessita efetivamente de uma resolução atempada, imediata, o mais possível, e nomeadamente também ser acautelado, se não já agora, porque já estamos na altura em que estamos do ano, pelo menos no próximo ano letivo, termos em consideração que as coisas possam ser efetivamente ajustadas. Mas parece-nos também que há aqui um problema de fundo, conforme já aqui foi colocado, que tem a ver com aquilo que são as obrigações do próprio Estado ao nível de ter que assegurar uma rede pública de ensino com ampla cobertura territorial e que toma as diligências necessárias para que depois tudo se articule e corra bem quando chegamos ao ponto prático da constituição de turmas e a avaliação daquilo que são precisamente os tais movimentos pendulares de trabalho, etc. e tal. Portanto, o que nos parece aqui é que, efetivamente, a questão de fundo não é desligável ou desconectável daquilo que foi a situação específica que ocorreu neste caso e mais especificamente no Conselho de Fátima, no Conselho não, na freguesia. Nós a dar, isto é assim um erro de simpatia que, geral. O que aqui nos parece é que, a par desta situação mais imediata que precisa também aqui de uma resposta, não pode ser descurada a intervenção sobre a questão da planificação da rede no seu todo, para que efetivamente haja aqui uma capacidade melhor de articulação e de resposta às necessidades de todos. Em relação àquilo que depois vier a plenário, com o agendamento da petição, nós evidentemente vamos avaliar as medidas que podemos tomar em relação a esta matéria. Dizer isto, não é? Que o PCP considera que, sendo a educação um direito de todos, um direito constitucional, têm de ser encontradas as soluções para que isso seja efetivado, seja uma realidade, e portanto essa será com certeza a nossa posição. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra, não sei quem é que vai falar, é o Joaquim, o Dr. Joaquim Pereira, tem 8 minutos que lhe restam do tempo total e, portanto, eu passava-lhe a palavra.
Obrigado. Antes de mais, cumprimentar todos os deputados presentes. Eu começaria por... Agarraria aqui, portanto, numa frase, se nós tivéssemos estabilidade, é aquilo que nós queremos em Fátima. Uma estabilidade que não seja só para este ano letivo, mas também para os anos seguintes, e a estabilidade, portanto, é essencial. A estabilidade da rede, a nossa preocupação é assim, nós queremos o número de turmas suficientes para dar resposta à necessidade de, portanto, das crianças que têm critério para estudar em Fátima. Tão simples quanto isto. Como é que o Estado se organiza por ali fora, aí é da responsabilidade do Estado. Agora, uma coisa é certa, é lamentável, é que alunos de Fátima, e aliás, o Governo tinha conhecimento disto, porque eles, eu recordo, enquanto elemento da Associação de Pais do Colégio de São Miguel, nós enviamos estes dados para o Ministério da Educação, para a própria Secretaria de Estado, em que estava exatamente a apelar para se evitar esta situação, e o que é certo é que é assim, é lamentável que, quando se fala, quer em termos de estabilidade da rede, quando se fala em termos de resolução, a própria educação como um direito, eu pergunto, então... alunos de Fátima a residir em Fátima para estudar têm que pagar? Esta é a realidade. Alunos que vivem a 500 metros ou até menos de um colégio de Fátima, simplesmente porque há uma divisão administrativa e que fazem a vida toda, terão de ser obrigados a deslocarem-se 30 quilómetros para a Gândara, para a Leiria, com os transportes e tudo. E atenção, que isto não é só agarrar no aluno e levá-lo. Alunos com necessidades educativas especiais estão colocadas em Orém, justifica-se que fiquem, têm tardes livres e têm que, a irmã, por exemplo, tem que deixar de faltar ao trabalho em 3 tardes por semana para ir buscar o seu irmão para não ficar lá sozinho. Por exemplo, nas crianças institucionalizadas, estabilidade é aquilo que nós pedimos. Então, temos uma situação que eu acho caricata, que é, atualmente, o tribunal, portanto, uma criança não cumpria a parte da educação. Não cumpria a parte da educação, foi retirada pelo tribunal e foi colocada numa instituição, numa IPSS em Fátima, exatamente para que esta criança pudesse cumprir, portanto, o seu percurso educativo, portanto, e houvesse alguma estabilidade para esta criança. E o que é que ocorre? A própria instituição, como está tudo tapado em Fátima, não há vagas em Fátima, portanto, já está superado, a própria instituição está a pagar numa turma autofinanciada para esta criança ter esta estabilidade. Aqui o Estado não está a assumir a sua responsabilidade. Isto é aquilo que nós pretendemos, é estabilidade. Em termos de rede pública, por ali fora, é assim, fala-se muito em termos de os números que nós aqui, e nós vamos deixar isto por escrito, aquilo que nós temos estado aqui a dizer e o que não tivemos tempo de dizer. É assim, a realidade, em termos de estabilidade, eu pergunto, eu próprio, como pai, os meus filhos têm estão no nono ano, e atualmente não sei se os meus filhos têm lugar em Fátima. Eu nasci em Fátima, sempre vivi em Fátima, é assim, e atualmente eles vivem este drama. Eu pergunto, em plena adolescência, é assim, quando é essencial, um dos pilares essenciais na adolescência é o grupo. Toda a gente sabe isto, a influência do grupo. É assim, então eu próprio vou estabilizar a criança esta influência de grupo? O Estado está a contribuir para isto. Está a criar, hein? Então eu é assim, quando eu tenho, e os meus próprios filhos viveram processos de luto, porque os amigos, o grupo de amigos deles, foram obrigados pelo Estado a ter que deixar, mesmo tendo critério, terem que deixar de estudar em Fátima e ter que ir para outros lados, e eles próprios sofreram com isto. Corta-se este elo de ligação que é essencial na formação do adolescente, e isto não é estabilidade, desculpem lá. Isto não é preocupar-se com o crescimento, portanto, dos nossos jovens, portanto, e que serão os adultos da manhã. Estes processos de luto podem ser evitados. Eu pergunto, por exemplo, é evidente que esta atualização tem que existir. E aquilo que eu for dando resposta, por exemplo, ao deputado Duarte Marques, aquilo que nós pretendíamos, a nossa esperança, é que seja reposta, portanto, a situação anterior. Quando eu atualmente tenho, no 6º ano, 10 turmas em Fátima, e eu aqui não estou a falar por estabelecimento de ensino, quando eu tenho 10 turmas e estão atribuídas apenas 6, quando eu tenho critérios nestas quando eu tenho critério, alunos nestas 10 turmas com critério de residência e de trabalho para, portanto, para nove turmas, eu pergunto, então, e como é que se vai fazer aos alunos das outras 3 turmas? O mesmo acontece a nível do 9º ano. Então, como é que é esta estabilidade? E atenção, há aqui um aspecto que é, uma vez que isto está em processo, portanto, Fátima está em constante crescimento, é assim, até na própria atribuição há coisas que me faz confusão. É assim, como é que, por exemplo, a situação que já foi aqui abordada da Ruda dos Vinhos, por exemplo, foram atribuídos 9, 9, 6, Porque é que em Fátima há redução, quando é exatamente a mesma estabilidade? Eu, por exemplo, se vocês são dados que são acessíveis a qualquer cidadão, forem ouvidos os cuidados primários, estão lá específicos. Só por um exemplo, crianças que atualmente residem em Arruda dos Vinhos, estamos a falar de 89 crianças, com menos de um ano. Em Fátima são 112. Estamos a falar de 23 crianças a mais. Portanto, até estamos em termos contraciclo, em termos reais. No entanto, temos esta redução. O que nós queríamos é que se fossem atribuídas as turmas que nós aqui propusemos para criar exatamente esta estabilidade que aqui tanto foi abordada, para que esta obrigação do Estado em assegurar a educação seja assumida, porque realmente é lamentável que se crie esta indefinição que não cria estabilidade, muito pelo contrário, cria muita insegurança, quer em todas as famílias, porque nesta indefinição é tudo menos aquilo que interessa para os adolescentes. Eles já por si já atravessam esta, já estão a atravessar uma fase que não é fácil. Portanto, é neste sentido que nós alertamos. Só para terminar, queria referir só uma coisa. Todas as turmas que estão atualmente em Fátima foram validadas pelo Governo. Aliás, houve auditorias, inspeções de educação, quer nas áreas administrativas, pedagógicas e financeiras, nos últimos 3 anos, e atenção, nenhum relatório apresentou uma única medida de melhoria. O que quer dizer que estava tudo correto. Portanto, e era aquilo que tínhamos para deixar. E entregava, portanto, ao Sr. Presidente da Comissão, portanto, o documento que nós temos em mãos, quer com os parceiros, no fundo fundamenta aquilo que nós aqui tivemos a dizer, quer também com os próprios contributos das juntas freguesia limítrofes, da Associação Empresarial de Orém, assim como das instituições que acolhem crianças institucionalizadas em Fátima. Só um aspecto, é essencial um aspecto. Nas crianças institucionalizadas temos que ter em conta um aspecto essencial, é o fator de diluição na escola. Eu não posso ter uma escola só com crianças institucionalizadas.
Muito obrigado, senhor. Chegámos ao fim desta audição. Eu queria dizer duas coisas. Primeiro, que o documento inicial que estava a ler, não sei se está aqui incluído ou não, se quiser enviar, também o pode enviar, como é óbvio. Se houver mais alguma questão que não conseguiram responder ou esclarecer, também podem enviar, se quiserem, por escrito, será sempre bem-vindo. E, por fim, agradecer aos doutores Nuno Prazer, Joaquim Pereira, Sérgio Brejeira e às doutoras Paula Coelho e Susana Ribeiro a disponibilidade para estar aqui connosco na nossa comissão. Muito obrigado. Chegamos ao fim desta audição. Obrigado.